Farmacosofia. O canal de conhecimentos em farmácia e ciências farmacêuticas para farmacêuticos, estudantes e profissionais da saúde, com o professor Lincoln Cardoso.
Olá, boas-vindas ao canal Farmacosofia. É muito bom encontrar você aqui para uma conversa reflexiva sobre farmácia, ciências farmacêuticas e as coisas da nossa profissão. E nesse episódio, eu vou falar com você sobre as polêmicas que rondam a profissão farmacêutica aqui no Brasil. Porque eu ainda não conheci profissão que sempre está envolvida em polêmicas assim como a nossa. Então, se acomoda aí, vem comigo e vamos pensar juntos sobre esse balaio todo. Quer saber? Você já notou que a cada 12 ou 18 meses acontece alguma coisa para agitar a profissão farmacêutica aqui no Brasil? Pode ser uma ação judicial buscando contradizer alguma área de atuação ou atribuição profissional, ou uma nova tentativa de afastar o farmacêutico das farmácias e drogarias, ou uma nova tentativa de liberar a venda de medicamentos em supermercados e outros estabelecimentos de simples comércio, ou ainda uma nova tramitação daquele processo que busca implantar um piso salarial digno e de aplicação nacional. E por aí vai. Parece até que farmacêutico não gosta de vida quieta, não quer sossego. Mas você já se perguntou o porquê disso tudo? Já parou para pensar por que essas coisas acontecem em grande medida com a nossa profissão? Bem, eu te asseguro que nada disso é muito novo, não. Veja só, quando eu estava prestes a me formar como bacharel em farmácia, lá nos idos de 1994, um projeto de lei de autoria da então senadora Marluce Pinto buscava alterar a Lei 5991 de 1973, que é aquela lei que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e que está vigente até hoje. Dentre as alterações propostas naquele projeto de lei, estava a ideia de que oficiais e auxiliares de farmácia, profissionais de ensino profissionalizante em nível de segundo grau, poderiam assumir a responsabilidade técnica de drogarias, com exceção das farmácias com manipulação. Veja bem, esse projeto propunha que profissionais de ensino médio também poderiam assumir a responsabilidade técnica de drogarias, assim como os farmacêuticos bacharéis. Então é claro que se essa proposta fosse aprovada, nenhuma drogaria mais iria contratar farmacêuticos, tendo em vista que um profissional de nível médio custaria muito mais barato. E com isso, o farmacêutico estaria praticamente afastado das drogarias. E foi preciso muita manifestação e movimentação política naquela época para derrubar esse tal projeto de lei que, por fim, foi arquivado. Mas, depois de outras tentativas, esse projeto foi retomado ali entre 2013 e 2014. E depois de mais manifestações e movimentações políticas, foi apresentado na Câmara dos Deputados um substitutivo ao projeto de lei, de autoria do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. E o desfecho desse substitutivo foi a publicação da Lei número 13.021 de 2014, atualmente em vigor, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Mas, mesmo com a publicação dessa Lei 13.021, somada à própria Lei 5991, que já estabelece desde 1973 a obrigatoriedade do farmacêutico nas farmácias e drogarias, ainda ocorrem frequentes e insistentes tentativas de acabar com a obrigatoriedade da presença, bem como da responsabilidade técnica de farmacêuticos em farmácias. Até que em 2020 foi protocolado na Câmara dos Deputados um novo projeto de lei, este de número 5.363, de autoria do deputado Felício Laterza, do PSL do Rio de Janeiro. Com esse projeto, o excelentíssimo senhor deputado propõe alterações na mesma Lei 5.991 de 1973. De acordo com essa nova proposta, o artigo 15º dessa lei passaria a vigorar com o seguinte texto:
a farmácia e a drogaria terão assistência de farmacêutico, inscrito no Conselho Regional de Farmácia.
Até aí, tudo bem. E esse mesmo projeto propõe o seguinte texto para o parágrafo 1º desse artigo:
a assistência do farmacêutico será durante o horário de funcionamento do estabelecimento, devendo, obrigatoriamente, ser remotamente ou pela presença física.
Preste atenção, bem atenção, porque essa proposta de texto determina que a assistência do farmacêutico deverá, obrigatoriamente, ser remota ou por presença física. E com essa opção como possibilidade, é claro que haverá demissões em massa, porque as empresas do varejo farmacêutico, que deveriam se considerar farmácias, vão dar um jeito de operar com atendimento farmacêutico de forma remota, sem a presença física do profissional nos estabelecimentos. E isso, é claro, priva a sociedade de uma assistência farmacêutica pessoal e de qualidade, trazendo grandes prejuízos à saúde coletiva. Mesmo porque, sem farmacêutico presente nas farmácias, não podem ser prestados serviços clínicos farmacêuticos. Serviços estes que precisam ser realizados de forma presencial para, de fato, atender às necessidades de saúde das pessoas. Esse projeto seria apreciado e votado na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados no dia 22 de maio desse ano, quando foi retirado de pauta a requerimento da deputada Adriana Ventura. Encaminharam o requerimento essa deputada a favor e a deputada e farmacêutica Alice Portugal contra. Agora, o projeto de lei número 5.363 encontra-se pronto para ser pautado novamente na Comissão de Saúde, ao que nos cabe aguardar nova tramitação. Outro ponto polêmico da profissão farmacêutica aqui no Brasil teve tramitação no último dia 12 de junho de 2024. O projeto de lei número 1559 de 2021, que institui o piso salarial nacional para farmacêuticos. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Trabalho, Administração e Previdência da Câmara dos Deputados. Essa notícia foi recebida com bastante entusiasmo pelos farmacêuticos brasileiros, que desejam há bastante tempo um piso salarial justo e de aplicação nacional, bem como melhores condições de trabalho. Mas essa guerra está longe de ser vencida, viu? Relaxa aí esse seu coraçãozinho. Agora, o projeto segue para a Comissão de Trabalho e Tributação, onde vai ser mais uma vez analisado e votado. E se for aprovado, segue então para uma nova comissão, para uma outra comissão, a de Constituição e Justiça e Cidadania. Esta, então, deverá ser a última etapa antes do projeto ser submetido à votação em plenário da Câmara dos Deputados. Então, não está nada ganho. Ainda há um longo caminho político a ser percorrido para que os farmacêuticos brasileiros possam conquistar o tão desejado piso salarial digno e de nível nacional. E a quem pode interessar retirar os farmacêuticos das farmácias? E quem pode ser contra o pagamento de um piso salarial justo a um profissional da saúde de nível superior que opera em tamanha complexidade de conhecimentos em prol da sociedade, como é o farmacêutico, hein? A resposta é bastante evidente. Deseja essas coisas quem lucra com isto, ou seja, as empresas do chamado varejo farmacêutico. Empresas estas que até agora não aprenderam o que determina a Lei 13.021. Essa lei estabelece no seu artigo 3º que farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva. Portanto, trata-se de estabelecimento de saúde no qual ocorre a manipulação e a dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos. E que as farmácias de qualquer natureza devem obrigatoriamente contar com a responsabilidade e assistência técnica de farmacêutico habilitado, cuja presença é necessária durante todo o horário de funcionamento. Assim, farmácia é estabelecimento de saúde. E para sua operação, são necessárias e obrigatórias a presença, a responsabilidade técnica e a assistência de profissional habilitado, que é o farmacêutico. Assim como não pode haver consultório médico sem médico, consultório odontológico sem dentista, clínica de fisioterapia sem fisioterapeuta, serviço de enfermagem sem enfermeiro, e clínica nutricional sem nutricionista, por exemplo. Então, não cabe qualquer tentativa de assistência farmacêutica remota em substituição à assistência farmacêutica presencial e integral. Acontece que os gestores das farmácias, sejam estas pequenas ou grandes empresas, viu? Fingem não entender a importância da presença, da responsabilidade técnica e da assistência do farmacêutico para a qualidade do atendimento prestado e para a segurança da saúde das pessoas atendidas. Esses gestores desejam apenas aumentar ainda mais os seus lucros, que já são bastante expressivos, o que é comprovado pelo constante crescimento do mercado de medicamentos no Brasil nos últimos anos, com uma estimativa de crescimento para 2024 de cerca de 10%, muito além do que qualquer outro setor da economia. Então, essa tentativa insana de afastar o farmacêutico das farmácias vem em detrimento da qualidade da assistência farmacêutica que cabe por lei às farmácias e drogarias. E é claro que quem não se importa com assistência farmacêutica de qualidade também não quer que o farmacêutico receba um salário justo e digno a nível nacional. É claro que não. Me parece que ninguém tem coragem de dizer publicamente que os gestores da grande maioria das farmácias brasileiras não querem o farmacêutico nos seus estabelecimentos, simplesmente para reduzir custos e para elevar ainda mais os seus lucros. E é claro que a sociedade vai pagar caro por essa manobra, porque sem farmacêutico presente, vai ocorrer expressivo aumento do uso irracional dos medicamentos. Com isso, vão ocorrer ainda mais problemas de saúde decorrentes do uso inadequado dos medicamentos. E é evidente que haverá aumento da demanda por serviços de saúde nas redes pública e privada, com sobrecarga do sistema e aumento do custo operacional de cuidado à saúde. E quem vai pagar essa conta é a população, simplesmente para que os gestores das farmácias vejam os seus lucros crescerem ainda mais. Vê se pode uma coisa dessas. Eu quero destacar aqui que o projeto de lei número 5.363 de 2020 foi redigido e proposto em pleno período de pandemia. no qual os interessados na proposta se aproveitaram do grande volume de atendimentos emergenciais nas farmácias e em toda a rede pública e privada de saúde. E também se aproveitaram da imensa fragilidade sanitária e psicossocial daquele momento para apresentar a sua intenção, que se baseia em privar a sociedade de acesso à assistência farmacêutica presencial e de plena qualidade. Os defensores dessa proposta torpe de afastar os farmacêuticos das farmácias também alegam que localidades remotas e com número reduzido de habitantes não contariam com profissionais farmacêuticos suficientes ou estabelecimentos que consigam arcar com o pagamento do farmacêutico. Mas não tem cabimento algum tentar resolver um problema criando um outro ainda maior. Se a ausência de farmacêutico em localidades remotas e com número reduzido de habitantes é um problema, não é o atendimento remoto que será a solução. Nesses casos, devem ser implementadas políticas que garantam a presença de farmacêuticos nessas localidades. Medidas que possibilitem salários diferenciados a quem se propor trabalhar em tais localizações, bem como outros incentivos para que o profissional se disponha a atender essas comunidades, assim como já acontece com outras profissões da saúde. Eu também preciso dizer que os farmacêuticos brasileiros devem ampliar a sua capacidade de gerar valor aos estabelecimentos e à sociedade, se querem manter a sua posição e conquistar salários dignos. E isso é feito se aperfeiçoando cada vez mais em serviços clínicos farmacêuticos e em temas que impactam diretamente a qualidade da assistência e do cuidado farmacêutico. Eu me refiro à formação profissional continuada em áreas como a farmacologia aplicada, farmacoterapia e interações medicamentosas, fitoterapia, semiologia e outras áreas das ciências farmacêuticas que são fundamentais para o bom exercício da profissão em benefício da sociedade. É o que eu sempre digo: para receber valor, é necessário entregar valor. E se você gostou desse episódio e dessas reflexões que eu levantei, compartilhe e recomende o podcast Farmacosofia para os seus colegas farmas. E continue me acompanhando por aqui para pensarmos juntos ainda mais sobre a farmácia, ciências farmacêuticas e as coisas da nossa profissão. Fica bem, se cuida e até o nosso próximo episódio. Quer saber?
Este foi mais um episódio de podcast do canal Farmacosofia. Deixe aqui a sua dúvida ou comentário e também nos siga nas redes sociais. E você encontra muitos vídeos bacanas sobre farmácia e ciências farmacêuticas lá no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio de podcast aqui no canal Farmacosofia com o professor Lincoln Cardoso. Quer saber?